Amanhã, depois de amanhã, né? Feriado. Normalmente, amanhã não vai ter nada por aí mesmo, né? É. E aí, aproveitando aqui para avisar, primeiro, a cantina está hoje bombando. A cantina está bombando. Tem batata frita, o que mais? Escondidinho de carne seca, batata frita, arroz, salada. Tá bem? E a Fernanda está lá, recebendo lá na... Né? A nova cantina da Fernanda. Também está bombando, né, cantina? Amém. Então o pessoal é convidado a jantar conosco aí. O que mais? Aqui o pessoal costuma deixar aqui, aliás, perder, né? Perde as coisas, vai ficando aqui, ó. Então, seria bom quem perdeu alguma coisa, depois procurar comigo aqui, ó, como é que tá aqui, ó. Acho que eu vou botar uma. Ó, ó o tanto, ó, um, dois, três, ó. Esse aqui é um brinco, né, perdeu um, ficou com o outro. Uma correntinha, uma pulseira. Eu não sei, se tiver algum valor, pode ser ter algum valor. Tem mais. O que mais? Não. Não. Tem um punhado de coisa aqui, ó. Amém? Mas é mesmo. De vez em quando pode passar aqui, às vezes tem alguma coisa aqui. Né? Que... Aí terminou a reunião. Não tiver dono, eu guardo de novo. Ó, tem muita coisa. Achados e perdidos. O que mais? Avisar que amanhã, segunda-feira, aliás, é amanhã. Normalmente a gente tem ido a Brasília na terça-feira fazer uma reunião lá. E a gente está recuperando lá alguns irmãos. Esse dia o Elton esteve lá com a família. Com o menino, ele disparou fazer menino que não para, tem três já. Então nós vamos amanhã, nós não vamos terça-feira, vamos lá amanhã. Aquelas pessoas que normalmente têm ido com a gente, Vitor, Lucas, viu, Lucas? Nós vamos amanhã. E também outros que quiserem, porventura, aí. Está convidado. Guilherme está querendo ir para conhecer lá. Né? Aí a gente sai daqui, normalmente 5 horas, 5 e meia mais ou menos, né? Para chegar lá direto. E nós fazemos a reunião lá 8 horas, né, Susa? É 8? Fazer até mais cedo para a gente se ocupar mais cedo. É. 8 horas. Amém. O ar chegou. Pronto, agora nós vamos completar as notícias. Amém? O que mais? Suzy. Hã? É. O Suzy está dizendo que o convite está estendido a quem quiser ir. Agora é bom, então, avisar para... É, porque eles costumam fazer lá um jantinho, um negócio lá, costumam fazer. Então, se alguém quiser ir, avisa aí para... Liga para Marcela, a Carmen, o pessoal aí vai anotando, saber quem vai, né, para a gente preparar lá. Viu, Marcela? que mais então? Mais alguma coisa? Não, né? Nós também estamos pensando depois fazer uma reunião, não sei se vai ser possível a gente arrumar um encaixe aí, mas fazer uma reunião lá em Caldas Novas, até mesmo para a gente aproveitarmos. Espírito do Rio está a 70 quilômetros, 70, 60 quilômetros de Caldas. Tem o asfalto agora ligado direitinho lá, uma estrada boa. E Goiatuba também está pertinho. Então nós atenderíamos as... E tem algumas pessoas lá em Caldas Novas interessadas. Aí nós atenderíamos Espírito do Rio e Goiatuba, que está o Fernando, o Júnior, né? Lá em Goiatuba, também ficaria perto, ficaria mais fácil para ele. Eu não sei quem vai ser, talvez o Vitor, o Lucas, lá, algum voluntário aí que poderia também, quisesse fazer a reunião lá em Caldas. Né? Um voluntário. João Lupercio, Estevão, João Pedro. Né, João? Falando nisso, depois eu tenho que conversar com o João Pedro. Amém. Então vamos a... Acabou? Pronto, tudo avisado, esqueceu nada? Acho que não. Acho que não tem nada. Hoje de manhã, nós falamos sobre uma coisa que, para mim, para nós continuarmos falando, presta atenção, todo mundo, para nós continuarmos falando sobre o assunto, seria bom rapidamente explicar o que foi falado hoje de manhã. Foi falado que nós fomos justificados. Justificados significa que nós somos justificados pela morte de Cristo. Então, Cristo morreu por todos. Todos estão justificados com a morte de Cristo. O que significa isso? Significa que todos somos livres, todos somos livres. Cristo nos libertou com este sacrifício que ele fez lá na cruz. Então ele morreu por mim, por você, ele morreu por todas as pessoas que morreram e por todas aquelas que ainda vão nascer. Todo mundo... Toda pessoa, ao entrar no mundo, já entra com esse benefício. Qual o benefício? Ele foi justificado. Ele foi justificado. Mas justificado de quê? O que ele tinha feito? O homem era inimigo de Deus. Alguém pecou e logo... Todos pecaram e o pecado passou para todo mundo. Lá em Gênesis capítulo 6, Deus fala que não havia mais ninguém que pudesse ser considerado no mundo, porque todos, o pecado já tinha tomado conta de todo mundo, entrou e contaminou toda a raça humana. Bom, Jesus Cristo... Aquilo que era constituía numa inimizade, né? Aí colocou-se uma lei, para a lei de Deus, para conter os absurdos Mas não foi possível. O mundo vai cada vez de mal a pior. O mundo vai caminhando para a perdição. O mundo vai caminhando para a perdição final. Quando Deus vai derramar sua ira sobre a terra, eliminar todo mundo, porque vai ficando cada vez pior. Cada vez pior, vai sujando cada vez mais, estragando cada vez mais. Então Jesus Cristo veio trazer, com a vida dele, ele veio trazer à humanidade uma proposta, né? Lembra de Paulo falar assim: corri a carreira que me foi proposta? Então Deus veio trazer uma proposta para o homem, uma proposta de salvação. Quem crê em mim será salvo, quem não crê em mim fica na situação que está. Quem crê em mim será salvo, quem não crê vai ficar na situação que está. Então é isso que você precisa entender, só isso, né? Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo fazer o quê? Propor ao homem o céu. Propor ao homem a volta do homem para Deus, o céu. Amém? Então, justificado. Quer dizer, então, não vou rasgar a cédula de maldição que havia contra você, você é livre, agora você é livre. Então, estava lá o tribunal, e lá estavam os acusadores, os juízes, etc. tal, a defesa, terminou, eu fui liberto, eu fui livre, eu não tenho culpa mais, e o juiz então me libertou. Então tira a minha algema, e eu vou sair, vou passar no meio dos guardas. E vou embora. Estou livre? Estou livre? Tá, você agora está livre. Agora você faz o que você quiser. Então toda a humanidade hoje é livre. Todo mundo é livre para fazer o que quiser. Mas vamos que alguém queira, então, vamos que alguém queira o céu. Alguém queira a vida eterna, alguém queira voltar para Deus, alguém queira romper definitivamente com o pecado. Pode? Pode. Aí veio também com a justificação a proposta de salvação. A proposta de salvação. Quem quiser. Jesus, ele não só justificou o mundo, como deixou um caminho, deixou inaugurado um caminho que devolve ao homem a vida, né? Porque todos pecaram e morreram, destituídos foram da glória de Deus, e nós estamos, cada dia que passa, caminhando para o buraco. Nós estamos cada dia que passa caminhando para o buraco. Jesus Cristo ressuscitou. Significa que o que ele fez foi aceito por Deus. Dá para entender isso? Significa que o que ele fez foi aceito por Deus. Ele entendeu o que Deus queria. Ele realmente entendeu o que Deus queria. Não só libertou todo mundo, quanto deixou inaugurado o caminho de volta. Amém? Então nós citamos Romanos capítulo 5, versículo 10, não foi? Nós citamos aqui Romanos capítulo 5, versículo 10, que diz assim, ó: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Tá bom? Então você não é mais, Deus não considera você mais inimigo. Deus não considera você mais inimigo. Você só vai ser inimigo de Deus se você quiser continuar. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados. Eu posso chegar até Deus hoje com a maior liberdade de dizer, Senhor, Ele vai dizer, eis-me aqui, meu filho, o que, que você quer? Vamos conversar. Ah, o Senhor não é mais inimigo? Não, não sou mais inimigo seu. Você pode vir, vamos conversar, vinde e arrazoemos. Qual é o problema seu? O que, que você quer? Pronto, Deus nos recebe. Por quê? Ele não nos considera mais inimigo. Essa barreira que existia foi quebrada, não existe mais. Todo mundo tem o direito de ir a Deus, não tem? O preso mais vagabundo lá da penitenciária, a pessoa pior desse mundo, tem o direito, ou não tem? O direito de ir até Deus, tem ou não tem? Tem. E se essa pessoa quiser se regenerar? Se essa pessoa quiser mudar de vida, tem o direito? Tem. É isso. É isso que nós precisamos entender. Então, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, agora, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos. É outra coisa. A salvação é outra coisa. Lê de novo. Eu me esforço, mas vocês também têm que me ajudar. Eu me esforço. Eu trabalho 24 horas por dia para vocês. Amém? Eu trabalho para Deus em benefício da igreja. Eu me esforço para fazer você entender, mas você também tem que me ajudar, concorda? Você também tem que querer entender, você tem que realmente se interessar. Eu aqui faço um esforço danado para explicar. Daqui um pouquinho eu vou passar para a segunda etapa, vamos dizer assim, fase, né? Muitas vezes, enquanto você está dormindo, eu estou pensando. Você está dormindo, você está, não sei aonde, aí eu estou pensando o que eu vou fazer por você, que está dormindo, está passeando, que está trabalhando, que está, né? E a gente está mesmo ali pensando. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não é pela tua, é pela sua, pela vida dele. Então nós vamos ser agora salvos. Então, reconciliação é uma coisa. Salvação é outra coisa. Quem vai ser salvo? Todos os que foram reconciliados? Não. Todos os que foram justificados? Quem vai ser salvo? Quem quiser ser salvo. Então Jesus fez assim, falou, o caminho, meu filho, já está inaugurado. Amém? Se você quiser, siga-me. Se você quiser vir para onde eu estou indo na sua frente, vou preparar lugar, eu estou indo na sua frente, vou te esperar, não vou fazer nada enquanto todo mundo passar. Todos aqueles que quiserem eu não vou fazer nada, vou esperar você. Então eu mesmo vou edificar a minha igreja, o meu povo, eu mesmo vou construir o meu povo. Eu vou ser o primeiro. E todos aqueles que quiserem me seguir, pega a sua cruz e siga-me. Então, salvação sem cruz. Salvação sem cruz, não tem jeito. Não tem jeito. Por quê? Porque o caminho da salvação, inaugurado por Jesus, começa na hora que você pega a cruz. Então, quem quiser, todos os dias, tome a tua cruz e siga-me. Aí eu vou, pego a cruz e começo, então, a caminhar. Eu começo a caminhar rumo à terra que ele prometeu, o mundo vindouro, a terra que ele prometeu, a vida eterna, tudo aquilo que Deus prometeu, inclusive ser feliz nesse mundo, inclusive ter paz nesse mundo, inclusive ser bem-aventurado nesse mundo. Quem está no caminho tem toda graça, toda proteção de Deus. Amém? E no fim, a vida eterna. Não tem um versículo que fala assim, e por fim, a vida eterna? Vai. Quer dizer, tem a promessa da vida, que é, e da vida futura. Então, quem for esperto, quem tiver sabedoria, um pouquinho de sabedoria, vai dizer, né? Eu vou seguir Jesus. Amém? Eu vou seguir Jesus. Eu vou ser um seguidor de Cristo. Eu vou ser um seguidor de Cristo. Eu vou seguir Jesus. Eu não tenho medo da cruz. Não vamos ter medo da cruz. Você tendo Jesus com você, você vai ter medo da cruz? Você tendo a promessa de que ele daria a nós tudo o que a gente precisasse, não vamos ficar com medo da cruz? Né? Por isso que o barco estava lá afundando e os discípulos, acorda, mestre, que o barco está afundando. Meu Deus, eu estou aqui no barco. Se o barco afundar comigo aqui, que é feliz para vocês. Né? Mas se eu estou aqui no barco, que medo é esse? Mas a gente fica com medo, né? Não tem jeito de não ficar com medo. Mesmo sabendo que ele está com a gente tem medo. Amém? Mas deu para entender? Agora nós vamos falar um pouco de quê? Não. Não acerta um. Nós vamos falar agora um pouco do quê? Do caminho. Nós vamos falar um pouco do caminho, que agora... Então explica para nós o que significa esse caminho. Então vamos falar um pouco. É muito extenso esse caminho. E aí nós vamos falar um pouquinho do caminho. Vocês vão observar que realmente é verdade. Amém? O mais importante, então, para a igreja, não é a hora que ela decide ser batizada, não é a hora que você entra nas águas, não é a hora que você sai. É, o mais importante para a igreja é o caminhar. O mais importante para a igreja é o caminhar. É o dia após dia, o caminho é que vai fazer de você um filho de Deus, é o caminho que vai tirar os seus pecados. É o caminho que vai te aperfeiçoar, que vai te santificar. É o caminho que salva. É o caminho que salva. O caminho é a nossa salvação. Amém? E na medida que nós vamos caminhando, o caminho do cristão, é como a luz da aurora, que cada dia que passa vai ficando melhor. Você vai se tornando mais resistente ao mal, você vai ficando mais sábio, você vai ficando mais inteligente, mais sadio, mais bonito. Vocês já viram tanto que eu sou bonito? Sadio, graças a Deus. Alguns problemas, mas pouca coisa. Mas é mesmo, saúde para o nosso corpo, né? Saúde para as nossas almas, paz. Onde que você alcança, onde é que você encontra isso? No caminho. Quando você vê, Lucia, está muito triste, muito chorosa, muita coisa, alguma coisa, Lucia, está te tirando, alguma coisa está te afastando do caminho. Entendeu? É isso? Pode olhar, você pode examinar aqui. Você já para e fala assim, onde é que eu estou falhando? Onde é que eu estou pecando? Onde é que eu estou? Amém? Então, o caminho é como a luz da aurora. O dia que você pega a cruz, o dia que você começa a caminhar, está escuro, está difícil. Você não sabe o que vem pela frente. Às vezes a gente pega assim, muito animado. Eu quando a pessoa levanta cedo, animado, escova o dente, toca, né? E pensa assim, nossa, hoje eu vou botar para quebrar. Aí quando vem no decorrer do dia, aí recebe uma ligação. Ó, seu carro fundiu o motor. Ó, tem uma notificação para você aqui. Aí você vai lá no Jaó tomar um café, tem uma multa em cima da mesa. Né? Tem uma notificação não sei o quê. Ó, o Ibama, o AEMA, sei lá, chegou aqui, denunciou vocês, vocês estão fazendo não sei o quê, não sei o quê. Então é assim. Mas a gente quando levanta, animado, você pensa assim, não, o dia vai ser maravilhoso. Não é durante, às vezes, o dia que surge tantos problemas? Né, Dan? O começo da nossa vida cristã, quando a gente vai, desce as águas, animado, tal, faz até um churrasco para comemorar, tudo bem, tudo bom, mas a hora que você vai caminhando, é que a gente vai sendo ensinado. Você vai aprender a obedecer a Deus, você vai aprender. Por quê? Porque Deus está preparando você para o céu. Como é que você vai entrar no céu com todos esses problemas que você tem? Como é que você vai voltar para o céu desse jeito? Não, Deus tem que corrigir, Ele tem que ensinar. Agora Ele vai fazer de você um filho de Deus. Deu para entender? Então, justificação é uma coisa, salvação é outra coisa. Amém? Enquanto nós estivermos no corpo, nós vamos estar no caminho. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu vou estar no caminho. Não cheguei ainda não. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu estou no caminho. Então, vou permanecer no caminho, cuidado, entendeu? Não saia pela direita nem pela esquerda. Amém? Então, vamos lá. Hebreus capítulo 3. Agora acompanhe o meu raciocínio, por favor. Amém? Acompanhe o meu raciocínio, que vai poder te ajudar. Aí depois, se quiser chegar em casa, pesquisar, se quiser analisar, você vai analisar. Mas e eu vou continuar. Eu vou continuar lutando, trabalhando, eu vou continuar para servir vocês. Amém? Amém, gente?
Amém.
Não cobro nada, não estou cobrando nada. 3, versículo, capítulo 3, versículo 10. Por isso, Adriana.
Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.
Então, primeiro Deus, ele quis, sem ser necessário morrer na cruz, sem ser necessário fazer o sacrifício que Jesus fez, primeiro ele tentou, ele experimentou através da lei, fazer o homem conhecer os caminhos de Deus. Deus primeiro tentou, através da lei, fazer o homem entender Deus. Porque conhecer os caminhos de Deus é conhecer a Deus, é entender Deus. Deus pelejou, não pelejou? Durante 40 anos, naquele sobe e desce. E não tinha muito, não tinha bagunça igual tem hoje, então. Era uma coisa assim, ó. Ali, o povo tinha tudo para acertar, para conhecer a Deus, os caminhos de Deus, e não conheceram. Imagina para nós a dificuldade. Nós que estamos no meio dessa farofa. Adriana, acompanhe o meu raciocínio. Por isso me indignei contra essa geração e disse:
estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo.
Então, onde é que está o maior problema? No coração. É o coração. A gente está pelejando, tal, etc. E aonde que eu encontro o maior obstáculo? Aonde que nós encontramos o maior obstáculo? É no coração dos irmãos. Aonde está o maior problema, Suzane? É no nosso coração. Aonde Deus encontra maior dificuldade? É no seu coração. Deus quer explicar para você que o melhor é o que Ele está propondo. Deus quer explicar para você que o melhor para você é o que Ele está propondo. Mas você, o seu coração resiste. Aí você fica brigando com Deus, você fica questionando, você quer saber, você quer não sei o que tal. Não seria melhor, mais fácil, confiar em Deus? Não seria mais fácil? Já que Deus chegou lá, Jesus chegou lá, confia em Deus. Ele sabe o que é bom para você. Deu para entender? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração duro, resistente, para impedir você ser feliz. Impedir, além de ser feliz, além de dormir em paz, além de ter tudo, além de ser abençoado, por fim, a vida eterna. Amém? 4, versículo 1.
Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso.
Amém. O que que, então, voltando aqui no versículo 2, porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles. A mesma vontade de Deus de salvar eles, Davi, Salomão, etc., é a vontade de Deus de salvar Lucas, Rudá, Rocine, é a vontade de Deus de nos salvar também. Amém? A palavra, se não serviu para eles, por causa da resistência, também não vai servir para nós, se nós também formos resistentes. Porquanto não estava acompanhada, apenas não confiou, não acreditou. Amém? Amém. Jeremias, capítulo 42. Jeremias, capítulo 42. Então, isso aqui não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. Há muito tempo que Deus, quer nos ajudar. Amém? Lê, por favor, filho. 42, versículo 1.
Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: caia agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor, teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos.
Porque de muitos restamos poucos. O povo de Deus tinha entrado, estava vindo de uma guerra. Eles estavam vindo de uma situação onde quase que dizimou o povo de Deus, né? A situação deles era uma situação extremamente grave. Com medo, eles estavam, eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, que agora não tem como. Eles estavam com medo, muito medo dos inimigos virem e acabar com o resto do povo. Então ele fala aqui, ó, foram atrás, do profeta Jeremias, para que o profeta, porque naquele tempo a pessoa, ela, hoje você pode ir direto a Deus, mas naquele tempo Deus era muito difícil para a pessoa, ela não conseguia falar com Deus, não é igual hoje, todo mundo ora, Deus responde, dá sonhos, visões, etc., manda você para cá, para lá. Naquele tempo, o profeta pagava um preço caro, alto, mas era a pessoa que conseguia falar com Deus, conseguia entrar em contato com Deus. E o povo, ali, com medo de ser eliminado, foi até o profeta e chegou e disse: profeta, né? Caia agora a nossa súplica diante de ti, roga por nós ao Senhor teu Deus, o Deus do profeta, né? Eles acreditavam que aquele profeta tinha Deus. E aquele Deus do profeta ajudava realmente o povo. Pede ele para nós. Pede ele o quê? Como é que nós vamos sair agora dessa situação? Nós somos somente um resto. Nós estamos aqui poucos. E nós vamos acabar. Pede ele para nós, para saber o que, que a gente vai fazer, o que, que nós devemos fazer. Versículo 3. Para que o Senhor, teu Deus, nos ensine o caminho por onde havemos de andar. Hoje você pode dizer diretamente, não precisa passar por profeta nenhum, você pode diretamente dizer ao Senhor, teu Deus, agora o Deus é seu, não é só do profeta. Então eu estou dizendo, você mesmo pede ao Senhor, teu Deus, para quê? Para que ele ensine para você o melhor caminho para você sair. É. Senhor, eu não posso confiar em mim mesmo. Senhor, eu não quero colocar aqui a minha assinatura sem que o Senhor me ajude. Eu estou aí para tomar uma decisão, mas eu... Você não precisa ir no profeta, você basta você ir aonde? No Senhor? Meu Deus. Esse é o caminho, esse é o caminho. O caminho é você vai resolver os seus problemas com Deus. O caminho hoje é assim, eu não posso depender de ninguém, eu não posso colocar a culpa em ninguém. Eu e Deus. É eu e Deus. Eu não posso colocar a culpa em ninguém, não posso depender de ninguém, não posso esperar por ninguém. Quem tem que buscar, quem tem que falar com Deus, quem tem que... Se você entende que precisa de ajuda, você pode agora invocar o Senhor, teu Deus, que vai fazer o quê? Ensinar o caminho para você. Amém? E disse-lhes Jeremias, versículo 4.
E disse-lhes Jeremias, o profeta, eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor, vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei, não vos ocultarei nada.
Repete.
E disse-lhes Jeremias, o profeta, eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor, vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei, não vos ocultarei nada.
Então, e o profeta era assim, o bicho era grosso, viu? O profeta, ele, o que Deus falava, ele, às vezes a gente aqui fica tentando, sabe, com pena da galera, a gente fica, né, passando a mão, rodeando, tá bom, meu filho, vai assim mesmo, né? Mas o profeta, ele não podia fazer isso, não. Aliás, o profeta não pode fazer isso. Tem que ser exatamente como Deus manda falar. Porque só ele, como os discípulos falaram, Jesus começa a pregar, Jesus começa a falar, e o povo começa a sair. Por quê? Porque o povo não estava querendo o caminho que Jesus estava propondo. O apóstolo Paulo fala, corri a carreira que me foi proposta. O povo que ouviu Jesus Cristo falar, não estava aceitando a carreira que Jesus estava propondo, o caminho que Jesus estava propondo. Se alguém tomar o que é seu, não reclama. Entendeu? Não pague o mal com o mal. Se alguém te ferir numa face, vira outra. Esse é o caminho que Jesus estava propondo. Faz assim que vai dar certo. Amém? Faz assim que vai dar certo. Ama o seu inimigo, tal, etc. E foi. Esse é o... Aí as pessoas começaram a achar difícil o caminho que Jesus estava propondo. Os discípulos, alguns ficaram ali perto e ele avisa os discípulos, então, se vocês também não quiserem, onde iremos nós? Se só o Senhor, a palavra que realmente nos interessa, só vem de Deus. Você pode ter certeza. Por mais difícil que seja, ele nos trata como filho, mas ele nos corrige também como pai. Amém? Versículo 5.
Então, eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor, teu Deus, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor, nosso Deus.
Amém. Está vendo o tanto que é interessante? Repete de novo.
Então, eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus.
Significa que o povo aceitou a condição do profeta? Aceitou? Então o profeta falou: olha, eu vou falar com ele. Do jeito que ele falar, eu falo para vocês. E o povo? O povo como estava? O povo como estava ali? Não, é do jeito que ele falar. Pode também, do jeito que ele falar, nós vamos fazer. É do jeito que ele falar. Aí Deus vem e fala. Falou para Jeremias, Jeremias veio e falou para o povo do jeito que Deus falou. Amém? Versículo 6, seja ela boa ou seja má,
seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor, nosso Deus. E sucedeu que, ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então,
então veio a palavra. Veio a palavra. Versículo 9.
E disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes, para lançar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei, e não vos derribarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos.
Amém. Você concorda que a gente não gosta disso? A gente não gosta desse tipo de coisa? O que é que eu estou querendo falar? Vocês concordam que a gente normalmente quer uma solução? A gente quer uma solução assim, não, então pega o avião e vai não sei para onde. Não, então faz assim, pega o ônibus e vai não sei para onde. Não, então sai dessa casa e vai para aquela casa. A proposta de Deus para eles foi o quê? continua aí na terra, acredita em mim que eu vou ajudar vocês. Fica aí na terra. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque eu vou ficar com vocês. A gente gosta disso? A gente aceita essas ajuda de Deus? Normalmente a gente não aceita. Normalmente a gente não aceita. A gente quer uma coisa assim, né? Que seja... Hã? É, você quer assim. Então, não, eu pedi a Deus e Deus... Eu queria que você falasse, vende. Vende por 50, vende por 60. Né? Então não vende. A gente quer uma coisa assim. Nós não queremos a coisa pela fé. Nós não queremos a coisa pela fé. O que que Deus falou? Ó, fica aí. Continua vocês aí, tranquilo, de boa mente. Amém? Procura fazer as coisas certinho e tal. Eu vou, deixa que eu cuido do inimigo. Deixa que eu cuido do inimigo. Se a gente acreditar, se nós confiarmos em Deus, aquilo vai acontecer. Mas eu volto a dizer, é o que a gente gosta? Aí você sai daquele profeta e vai no outro profeta. Aí você sai até o diabo mesmo falar com você, e você... Ah, agora eu gosto de entender. Amém? É para me largar da Joaquina e ficar com a Maria. É para mim fazer isso, é para mim mudar não sei para onde. Aí rejeitou a palavra de Deus, rejeitou a palavra do profeta de Deus, vai até no profeta de Baal, você vai acabar achando o profeta de Baal. E é ali que você vai achar correto. Bem? Quantos falsos profetas, quantas falsas coisas, mas é o que o povo quer, é isso que o povo quer. Estão cheios por aí. Amém? Não se conforma com, mas eles tinham dito. Do jeito que Deus falar, nós vamos fazer. Do jeito. Será que eles obedeceram a Deus? Será que você está entendendo? E por que que a palavra não funcionou lá? Não foi porque o povo resistiu, sempre resistiu a Deus? Sempre resistiu a Deus? Amém. Isaías 58. Isaías. Agora é Isaías. Vê. Isaías 58, versículo 1 e 2. Vê. Isaías 58, versículo 1 e 2.
Clame em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados.
Então, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo. Quer dizer, anuncia ao meu povo o seu pecado. Mostra para o meu povo onde é que ele erra. Mostra para o meu povo o que é que ele faz. Por que que não funciona? Né? Ele então chamou o profeta Isaías. Deus chamou o profeta Isaías e falou para Isaías: o povo de Deus sempre deu trabalho ao longo dos caminhos. Desde quando Deus tirou Abraão lá de, do meio da sua parentela e foi trazendo Abraão, Isaac, Jacó, etc, etc, etc. O povo vem sempre batendo cabeça. Até o dia que Jesus... Mas o povo continua sendo o mesmo. É isso que é interessante. Eles não foram diferentes de nós. Isaías não foi diferente de nós. Elias não foi diferente de nós. Davi não foi diferente de nós. O povo continua sendo o mesmo. A mesma dificuldade que eles tiveram, nós temos hoje. Os erros que eles cometeram, também nós cometemos. Todavia, versículo 2.
Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos.
Pronto, todo dia vem na reunião. O que que a gente quer? Todas as vezes que nós, a gente vem à reunião, vamos à casa do Senhor, né? Vamos que Ele vai ensinar para nós os caminhos, vai mostrar para nós o que que a gente tem que fazer. O que que a gente vem fazer aqui? Mas interessante que a gente não fica satisfeito com o que Deus fala. Concorda? A gente não fica satisfeito com o que Deus fala. Aí você sai, em vez de fazer do jeito que Deus te ensinou, Te falta, vai mais alto, fé, confiança, te falta fé, acreditar. E por que então que as coisas às vezes não vão funcionar? Porque faltou fé. Por que que não funcionou com eles lá? Foi, eles não acreditaram. Não, mas isso aí é muito pouco, isso aí, desse jeito, não, sabe, não vai dar certo, eu queria uma coisa mais palpável. Amém? Então não é o que está falando aqui? Ó, todavia me procuram cada dia, tem prazer, vai lá, tira um versículo na caixinha. Não, esse aqui não. Volta para lá. Tira outro. Não, assim eu não quero. Então, se nós quisermos saber o caminho que Deus quer para nós, tem como. Agora, é, talvez você vá encontrar, talvez não, é mais certo que você vai encontrar dificuldade, porque você, na verdade, o caminho que Deus te fala não é normalmente o caminho que a gente quer, não. Aí o povo vai para a guerra, chega lá e leva bordoada, pau, quase acaba com o povo, volta, Senhor e tal. Eu falei para vocês, se não fossem. Cuidado. A mesma coisa, dona Zé. A mesma natureza, é aquela deles, é a mesma natureza nossa, o mesmo caráter, o mesmo jeito. Tudo é a mesma coisa, gente. Tudo é a mesma coisa. Amém? Deus é o mesmo e os homens são os mesmos. Deus continua sendo o mesmo e os homens continuam sendo o mesmo. O nosso Deus é o Deus de Abraão. É o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. O nosso Deus é o mesmo Deus. Ou não? E nós? Os mesmos? Os mesmos. Você concorda que Se nós quiséssemos dar ouvido a Deus, evitaríamos muita coisa. Se nós quiséssemos ouvir a Deus, nós teríamos muito mais probabilidade de ser feliz. Né? Então é isso que Deus está falando conosco aqui hoje. É esse caminho, é reconciliado com Deus, agora vamos andar com Deus. Pronto. Então, eu fui reconciliado. Fui, então, eu posso ficar perto. Se eu não sou mais inimigo dele, eu vou segui-lo. Eu vou segui-lo, eu quero ficar perto. Por que que eu vou ficar perto dele? Porque ele sabe o caminho. Ele já inaugurou o caminho, já sabe o caminho. Eu estou mostrando aqui para vocês que o caminho, que ele não é coisa nova, não. Ele já vem há muito tempo pelejando para poder chegar. E que Jesus foi, chegou aqui e falou: já que vocês não entenderam, eu vou explicar para vocês como é que vai fazer. Bom, e resumiu tudo em poucas coisas, em poucas palavras. Amém? Mais um pouquinho, filho. Versículo 2, lê de novo.
Todavia, me procuram cada dia. Tomam um prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus.
Então, não é assim? Pergunta, tal, e quer, e quer, e quer. Aí o que que o povo fala? Vamos ver?
Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso?
Amém. Orei a noite inteira e Deus não respondeu. Jejuei 3 dias e Deus não falou nada. Tá, aí, e fica brabo, ainda fica brabo. Por quê? Porque ficou a noite inteira de joelho e Deus não respondeu. Que a gente tem assim, não, eu irmão, que Deus, olha, eu li o capítulo inteirinho, eu, sabe, eu jejuei até 9 horas da manhã. Olha, eu, faz dias que eu não olho para ninguém, não olho para ninguém. E Deus não fala nada, Deus não fala nada. Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não escuta, não ouve a gente sofrida?
Por que afligimos a nossa alma e tu o não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que, para contendas e debates, jejuais.
Então, a gente já, nós estamos jejuando. Nós estamos, a gente, na verdade, não quer saber o que que Deus quer falar, não. A gente quer que Deus faz o que eu quero. Amém? Eu estou querendo que... Eu quero que, assim, eu estou fazendo um concurso e quero que todo mundo seja reprovado. Né? Eu vou prestar um vestibular, o meu neto, o meu filho vai prestar um vestibular e eu quero que todo mundo se dane. Amém? E o que meu filho passe. Amém? Vou comprar tal coisa e quero que o pessoal lá que está vendendo tome prejuízo. Ou não é desse jeito? Amém? Eu quero que lá no hospital morra a pessoa para poder abrir uma vaga para mim. Amém? Não é assim? O meu filho aqui tem que ter internado, está passando mal, aí tem um morrendo, então... Abre logo a vaga. Aí a enfermeira diz, ó, está quase morrendo. Então, morra logo. Mas não é assim, gente, não é assim? A gente não quer Deus, não é para isso? Aí Deus fica assim, mas como é que pode o meu povo ser desse jeito? Como é que pode o meu povo ser tão cabeçudo? Desse jeito ele não vai ser feliz. O meu povo desse jeito não vai para frente, não. Faz o que eu mando, faz o que eu estou te ensinando. Confia em mim. Confia em mim, você vai ver se não vai ser melhor para você. Versículo 6.
Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhes em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então, romperás a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará.
Amém. Quantas vezes Deus me corrigiu, quantas vezes Deus falou comigo, nesse Isaías 58 aqui. Mas está faltando uma palavra aí no meio aí. Tá. Não, eu sei. Esse qual eu sei. Está faltando é uma outra aí no meio. Quase. Eu não estou conseguindo falar o quase. Eu sei esse capítulo quase de cor. Quantas vezes Deus falou? Olha, a sua luz não vai romper. A sua luz não vai brilhar enquanto você não entender. Sua luz não vai brilhar. Reparta o seu pão com o faminto. Manda embora livre o oprimido. Entendeu? A casa que tiver se arrebentada, você vai lá e ajuda. Enquanto você não fizer desse jeito, a sua luz não vai brilhar. Não desvie o seu pé da pessoa que está precisando. Não se afaste daquele que precisa de você. Reparta com ele o seu pão. Ajude as pessoas. Deus falou muito isso comigo, muitas vezes. E insistentemente, enquanto você não fizer desse jeito, a sua luz não vai brilhar. Versículo 9. Se você fizer desse jeito, versículo 8.
Então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam.
Ah, coisa boa demais da conta. Não é não? Então, quando eu quero isso. Amém? Eu vou fazer. Eu vou me esforçar para fazer. Amém? Quem que fez isso e deu certo? Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo, que entendeu que o verdadeiro jejum, a verdadeira penitência que você faz é essa aí. Amém? É. Amém, gente? Que coisa boa. Quantas vezes eu aqui em cima disso aqui, ó, chorando, tal, e Deus, meu filho, é assim, não tem jeito. Amém? Então clamarás e o Senhor te responderá. Aí você pode ter certeza. Deus começa então a se aproximar. Quer dizer, então clamarás e o Senhor te responderá, significa que você aproximou dele, você está perto de Deus, você está andando com Deus. Amém? É, para a gente encerrar, Provérbios capítulo 4. Onde é que está, Pandão? Provérbios capítulo 4, versículo 11. Provérbios capítulo 4, versículo 11.
No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos. E se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal. E foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém.
Amém. Mais uma vez.
Ouve, no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar.
Amém.
Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás.
Amém. Pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não embaraçarão os seus passos. Mesmo que você corra, mesmo que você, sabe, o importante é que você não saia do caminho. O importante é que você realmente confie. Confiar em Jesus Cristo, acreditar em Jesus Cristo, é a nossa salvação. Ele é o nosso Salvador. Então, Senhor, o que o Senhor me orienta? O que o Senhor... Vai lá, medita no que Ele falou, procura na sua oração. Senhor, Ele é o nosso profeta, aquele profeta lá que o povo procurava lá. Hoje nós temos Ele, Jesus Cristo é o nosso profeta. Jesus Cristo é o nosso guia. Todo aquele que invocar o Senhor, além de toda a escritura nas nossas mãos, que pode nos ajudar. Além de toda a escritura que nós temos na mão. além de toda a escritura que nós temos na mão, Ele nos tem dado o Espírito. O Espírito está sobre você, o Espírito dele está sobre você. Invoca. Eu até falei esse dia no caminho lá de Brasília, né, falei, e os meninos acharam assim, muito pesado, né, a expressão que eu usei, de você ser possuído pelo Espírito Santo. Não é? Mas é verdade. Possuído, possesso do Espírito Santo. Senhor, dá-me do teu Espírito. Que o Espírito que hoje está invadindo a terra está tirando o povo de Deus. Os espíritos que hoje estão invadindo a terra estão afastando o povo do caminho. Então você, pouco você vai ver, pouca bondade, humildade, como Jesus falou, a ajudar, a aconselhar, né, não esconder da pessoa que está com problema, não se afastar da pessoa que precisa de ajuda. Servir, agradar, amar, querer bem, aconselhar. Esse é o povo de Deus. E os espíritos que estão hoje tomando conta do mundo, está tornando o homem cada vez mais duro, está tornando o homem cada vez mais resistente, ignorante, mal. Concordam? Amém. Deus falou com nós? Falou? Mas depois nós vamos falar mais. Vamos falar mais. Por que que vamos falar mais? Por que que a gente vai falar mais? Porque Deus é uma fonte inesgotável e Ele, ainda hoje, Ele ainda vai falar alguma coisa mais. Não tem, eu falei com vocês resumidamente, mas tem muita coisa para a gente pensar só nessa direção, só nessa direção. Amém? Pelas carreiras direitas, Ele fez andar a igreja. Pelas carreiras direitas, Ele fez a igreja andar. É? Concorda? É nela nós vamos ficar, né, Luca? É isso? Se entrar os bandidos, vocês se entregam o carro. Pronto. Espera na providência de Deus. Interessante, né, que ele falou para Jeremias, falou para o povo, né? Fica aí e deixa que eu vou ajudar vocês. Não precisa fugir. Você, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o teu Deus do que o Deus do mundo. Pronto. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus? Pai nosso, nosso Deus, nosso Senhor, que inaugurou o caminho do céu, que nos ensina, só o Senhor tem palavras de vida, só o Senhor, Jesus, nos dá essa esperança, essa nova aliança que o Senhor fez. Só o Senhor nos dá essa esperança. Onde iremos nós se só o Senhor realmente nos convence? Só o Senhor tem palavras que nos convence. O importante agora é confiar que o Senhor não quer que nós fujamos, que nós saiamos do mundo. Pelo contrário, que a nossa luz possa brilhar, que nós sejamos o sal dessa terra, que a gente pague realmente o mal que nos faz com o bem, que a luz que há em nós brilhe. O Senhor não nos acendeu, não nos deu tudo que o Senhor nos tem dado para que nós escondêssemos. Não. Não precisa fugir. Porque o Senhor é o nosso Deus. E estará conosco no bar. Estará conosco no mesmo lugar onde nós estamos. Até a consumação do céu. Até a consumação do céu. Amém, Jesus. Graça te damos. Graça te damos. Amém. Amém. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa esperança. Esse é o Deus que nos salva. Esse é o Deus que nós temos crido. O nosso Senhor. Amém. Oh, amém.
Desse povo sobrenatural que faz das dores degrau pra subir, e se me perguntarem como conseguir, direi: basta seguir cantando. Sou parte desse povo sobrenatural que faz das dores degrau. Como conseguir, direi: basta seguir cantando assim. Essa é nossa fé, irmão. Creia nisso. Somos homens de guerra. Essa é nossa história, creia nisso. Povo que caminha para o céu. Sou parte desse povo sobrenatural que faz das dores degrau pra subir. E se me perguntarem como conseguir, basta seguir cantando. Sou parte desse povo sobrenatural que faz das dores degrau pra subir. E se me surgiu o povo de Deus, mostrando a terra que ele prometeu. Nessa promessa eu quero estar. Sempre unido esse povo caminha, não temem, são valentes, igual aos seus pais se tornarão imortais. Sou parte desse povo sobrenatural que faz das dores degrau pra subir. E se me perguntarem como conseguir, direi: basta seguir cantando. Essa é nossa fé, essa é nossa fé, irmão, creia nisso. Somos homens de guerra, ungidos. Essa é nossa história, creia nisso. Povo que caminha para o céu.
Amém. Abraça o teu irmão, nós estamos enterrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.